Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Fabiana Silva, em mais um episódio incrível do nosso Mulheres de Esperança.
O filósofo grego já dizia: fortaleça-se com contentamento, pois isso é uma fortaleza inexpugnável. Achei bonito esse olhar de que o contentamento é insuperável.
Verdade, isso, pois é. Nem sempre a gente para pensar nisso, mas o contentamento faz um bem enorme ao nosso coração.
Fabi, eu sei que existe até algumas pessoas que acham que contentamento excessivo pode nos deixar acomodadas demais e acabam indo na direção oposta. O resultado é uma vida em que o contentamento não encontra nenhum cantinho sequer no seu coração.
E quando o assunto é contentamento, existem vários olhares e muitas dúvidas. E é por isso que hoje, convidamos o nosso querido amigo, professor e pastor JP Gouveia para conversar com a gente.
Eu estou muito contente com essa participação especial nesse episódio. Ele é fera e vai nos ajudar a entender a dinâmica e a arte do contentamento em nossa vida.
É isso mesmo, então você fica com a gente que você vai amar esse programa.
Este é o Mulheres de Esperança.
Como nós dissemos no comecinho do programa, hoje estamos aqui com o nosso querido amigo, que também é pastor, professor, apresentador, escritor. Quanta coisa, né, JP?
Palhaço.
Palhaço querido JP Gouveia, João Paulo Gouveia, JP pra gente aqui. A gente fala João Paulo, eu nem sei quem é, mas ele que graciosamente aceitou o nosso convite para conversar sobre esse assunto tão importante. JP, seja muito bem-vindo ao Mulheres de Esperança.
É um prazer poder estar aqui. Vocês sabem a admiração que eu tenho por vocês, duas principalmente, né? E é muito bom poder estar aqui. Tô contente.
Ah, que bom, a gente
tá
já começa emocionada. Tá feliz hoje, uma boa pergunta, né, Fabi?
É uma boa pergunta e eu também tô muito feliz com a participação dele aqui com a gente. É sempre bom ter o JP por perto nos ensinando e nos inspirando, é sempre muito bom.
Devagarzinho a gente chega lá.
JP, a gente, interessante a Fabi trazer essa questão de você falar, tá feliz hoje? Pra quem não sabe, JP, ele chega aqui pra gente e pergunta, tá feliz hoje? E ele está contente, né? E isso é uma pergunta relevante nos temas atuais. Quando a gente fala de contentamento, é até uma palavra que muitas pessoas nem sabem direito o que é, né? Porque assim, parece que a gente vive uma cultura contrária, mais ou menos assim. Eu começo a falar, a Fabi fala assim, ai, meu cabelo tá tão ruim. Aí eu falo, ai, mas você não sabe, meu cabelo é minha unha. Aí você vai aumentando. E se tem alguém que está satisfeito no grupo, que não reclama da unha, do cabelo, de nada, parece que fica uma coisa estranha, né? Como se fosse o peixe fora d'água. Mas a grande pergunta que a gente tem, assim, a gente tem que começar com essa pergunta. O que é contentamento?
Bom, a raiz disso é a palavra contente, né? É por isso que eu falei, não, eu tô contente, né? Porque eu tô feliz, eu tô pleno, né? Essa ideia de entender que você tem as coisas e com aquelas coisas você consegue encontrar alegria, felicidade e tudo mais, né? Esse talvez seja um grande problema da modernidade, né? Ninguém tá contente, ninguém tá feliz com as coisas que tem. A gente sempre quer uma coisinha a mais, a gente sempre tá num momento assim de... Que nem você falou, ah, é a unha. Não, mas não é só a unha, é a cutícula, não é a cutícula, é... Né?
É
a
gente o cabelo sempre... branco, é.
É, porque o anel não combinou, porque aí o colar, não sei o quê, porque aí o cabelo que ficou... Então a gente nunca tá contente, a gente nunca tá pleno, a gente nunca tá satisfeito. A ideia de contentamento é isso, é de estar satisfeito, de estar feliz com aquilo que se tem. O que parece que a Bíblia também chama a gente para esse lugar, né? O tempo todo, porque na modernidade está todo mundo insatisfeito, a gente é mimado, né? Então a gente está o tempo todo querendo um monte de coisas que parece que não é um interesse também Deus em dar, né? A gente entender e estar contente, estar satisfeito com aquilo que a gente tem, né? A gente começava aqui em off falando sobre as crises, né? Eu falei, eu tenho crises, mas eu só vivo as crises no momento das crises. Se eu ficar colocando as crises na mochila e levar todas as crises comigo o tempo todo, eu nunca vou me contentar com o processo. Então, cada dia é seu próprio mal. É assim, cada momento é seu momento.
Eu ia falar isso, às vezes até cada meia hora seu próprio mal.
Tudo bem, não
porque,
tem problema.
Porque não dá para ficar o dia inteiro, às vezes você tem que lidar, como você falou, aquela crise naquele momento, respira, vamos mudar, falar de outra coisa, depois se tiver que lidar de novo, volta de novo, mas não fica o tempo todo naquilo, né?
Quando você pega, por exemplo, Mateus lá no capítulo 6, principalmente do versículo 25 até o 34, quando vai falar sobre as preocupações da vida. Ele usa 4 vezes um termo que aparece na mesma forma 7 vezes no Novo Testamento, que é não fiqueis ansiosos ou inquietos. Só nesse, ó, 7 vezes ele aparece na mesma forma no Novo Testamento inteiro. 4 vezes está exatamente nessa entre passagem. O 25 e o 34 de Mateus 6.
Porque, é reafirmando várias vezes para a gente não esquecer disso.
Por que a gente fica ansioso? Porque a gente não encontra contentamento na vida. Por que a gente fica inquieto? Porque a gente não encontra contentamento na vida. Eu me lembro de uma passagem da minha vida que a gente andava de bicicleta cross, né? Da minha época, de menino, que tinha isso muito forte, assim, todo mundo tinha uma bicicross e tal, né? Então eu falei, pai, quero uma bicicleta. E era muito difícil, a gente não tinha muito recurso, meus pais professores. Professor nunca ganha muito, né? E naquela época, então, menos ainda. E aí, Natal, puxa, eles compraram uma bicicleta e era uma barra forte. Não era uma bicicross, era uma barra forte, meu. Aí, falei, nossa, meu, como isso? E eu não encontrei, naquele momento, contentamento. Porque eu falei, não,
ficou
não pode ser.
Completamente
decepcionado. Eu queria uma bicicross, rodinha pequena,
igual
pular
os meus
na
amigos,
rampa,
né? Pra ficar igual aos
pular
amigos.
Pular na rampa e tudo mais, tal, competir, ganhar, né? Velocidade e tal. E aí, Deus foi ministrando no meu coração nesse período. E quando a gente tinha as competições de bicicleta para correr, se era um tiro curto, eu perdia. Porque demorava para sair com ela. Mas se eram maratonas, né? Se eram percursos compridos, eu ganhava todos. Porque a roda era maior. Então, os caras tinham que pedalar muito, eu tinha que pedalar pouco. A bicicleta mais pesada. Tava todo mundo desesperado, eu ganhava todos. E aí, Deus foi mostrando, olha... A gente precisa encontrar satisfação e contentamento naquilo que a vida dá pra gente. O problema é que a gente sempre tá olhando a grama do vizinho é mais verde, a vida da Fabi, a vida da Suzy é melhor do que a minha. Então a gente fica almejando e ansiando uma vida que não é a nossa. Parece que esse texto mesmo aí de Mateus no capítulo 6, Jesus está falando sobre isso. Ele está falando assim, olha, você precisa encontrar contentamento com aquilo que Deus dá. Nem sempre ele vai dar o que a gente deseja, mas a gente pode ter a certeza que no Senhor ele sempre nos dará o que a gente precisa. E é nesse lugar que o contentamento caminha. É o que eu preciso, eu estou contente, eu estou satisfeito com o que eu tenho, porque o que eu tenho é o suficiente para eu viver. É assim que funciona, né?
Isso me faz pensar que uma vez uma americana... A gente estava conversando do tempo dela no Brasil e o que, que ela mais tinha gostado ou não aqui, algumas observações. E ela falou assim, olha, uma coisa que eu observei muito no povo brasileiro que eu admiro muito é o contentamento. Brasileira contente com o que tem, tá mais satisfeito que o americano via de regra. Mas depois ela disse assim, mas o que eu menos gostei foi o contentamento. Porque ela falou que às vezes o brasileiro é tão satisfeito que ele se acomoda. É possível você ser excessivo no seu contentamento, por assim dizer? Isso é uma coisa ruim? E qual é a diferença entre você ser acomodado e estar contente? Ou qual é a linha aí? Né? Uma linha tênue ou não?
É bem tênue, mas eu acho que é muito, muito latente. Assim. Você consegue vislumbrar os dois lados. Você já usou a palavra aí. Você falou assim, ah, o cara é acomodado.
Uhum.
Ele não é contente, ele é acomodado.
São coisas distintas.
Completamente diferente.
Uhum.
Apesar de eu poder usar, ah, ele é satisfeito com o que ele tem. Né? A ambição... Esse talvez seja o grande negócio. A ambição, ela pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa. É ideal que você ambicione. Então, você estava fora da rádio, fazia algum programa, alguma coisa. Aí, você assumiu Mulheres de Esperança. Aí, agora você está num novo cargo agora com o Ministério de Mulheres de todas as rádios aí no mundo todo. Sei lá como é isso. Você ambicionou também isso. É uma ambição boa. Entendeu? A gente almeja coisas. Então, eu ambicionei fazer os programas que eu faço. Entendeu? Agora, pode ser ruim quando essa ambição toma conta do meu coração e eu perco todos os crivos e todos os critérios da ética, da moral, da dignidade, do respeito, porque a ambição também faz isso. Faz com que eu já não respeite mais os seres humanos como seres humanos. É, trato-os como bicho, porque a ambição, ela é tão perniciosa, ela é tão forte, que aí eu atropelo todo mundo no processo. Isso não pode acontecer. Então, veja, a ambição é ruim? É ruim se ela não tiver os crivos da ética, da moral, da dignidade, do respeito, né, do amor.
Dos sonhos de Deus, né?
Tranquilo. Mas ambicionar, sim, eu ambiciono ser... Eu ambiciono ter a espiritualidade do Dr. Shed. Eu ambiciono ter a inteligência do Sayão. Ambiciono. Eu quero. Entendeu? Mas eu não preciso matar eles para ter isso.
É, aliás, a gente aproveita aqui que você está falando isso para pontuar algumas coisas. Quando a gente fala de ambição, muita gente pensa, ou mesmo contentamento, nós pensamos em coisas materiais. E tanto um quanto o outro, eles servem para as duas coisas, para os bens materiais e para quem a gente é, para a maneira que a gente vê, para coisas abstratas, né? E quando a gente fala de ambição, por exemplo, o JP falou que ele ambiciona ter a espiritualidade do Shed ou a inteligência do Sayão. Ele não está invejando, ele está ambicionando no sentido de eu gostaria de ter o mesmo grau, eu gostaria de crescer, e para isso você caminha em direção disso, né? No seu relacionamento com o Senhor, no exercitando a sua mente, mas sim, não chega ali, também tá bom, Deus me fez assim, beleza, né? E tá tudo bem, se eu não sou gênio como Sayão. Sayão, a gente te ama e a gente te admira.
Sim.
Eu já estou contente de que eu não vou ser gênio como você nunca, mas eu tô feliz de dizer que você é nosso amigo.
É que também eu subi o sarrafo lá pra cima, né? Porque o professor Sayão, por exemplo, eu acho que não existe no Brasil, no meio evangélico de modo geral, alguém como o Sayão. Ele é fora da caixinha completa, ele é fora de tudo. E eu acho também, estou tendo muita dificuldade para encontrar alguém que tenha a espiritualidade do Dr. Shed. Eu joguei lá para cima, só para exemplificar assim, eu ambiciono isso. A inveja, ela é um elemento dentro de uma ambição ruim.
Sim.
Dentro dessa ambição, você tem o egoísmo, você tem o narcisismo, você tem... A
falta de integridade, tudo, de tudo que entendeu? Você colocou aqui.
Então, né? A gente só precisa observar isso, porque a gente usa a palavra tecnicamente para alguma coisa e já entende que aquilo é ruim.
É, não.
A ambição é bom ambicionar. Uhum. Você ambicionou casar.
Uhum. Né? É um desejo, né? A ambição, ela é um desejo de alcançar alguma coisa. A gente só pontua aqui porque, às vezes, como são palavras que normalmente são usadas de maneira negativa, então, para deixar claro o que nós estamos falando e colocar, olha, existe ambição muito boa, né? Ambição de casar, ambição de crescer, ambição de você ter mais conhecimento, ter mais amigos. Enfim, tem várias coisas que são desejos profundos do nosso coração. E aí, como tudo, tem que passar, tem que manter o coração limpo. Né?
Para poder
ter aquilo que o Senhor tem. E aí entra o contentamento de que mesmo quando eu não tenho tudo aquilo que eu ambicionei, que Deus tem um outro plano para mim, eu chego e falo, tudo bem. Agora, uma coisa também que você tocou que eu achei interessante, da questão do acomodado, então. Então, o acomodado não é contente, eu só assim, ai, que preguiça de fazer. Até quero, né?
Eu se até quero. Fizer pra mim,
é mais
eu
ou menos
recebendo.
Assim, você tá feliz com isso? Não, mas vou fazer o quê? Mas você pode trabalhar, muito trabalho, né? É isso.
Então, isso é pernicioso, entendeu? Alguém que por trás de um contentamento, ou o contentamento é só uma justificativa, ou uma muleta para você não precisar fazer o que você precisa fazer, né?
Então, aí não é um contentamento de verdade.
Não, é só uma justificativa para uma preguiça, assim, tipo... para um pecado.
É, entendeu? Que aí quando você conversa com a pessoa, você vê que no fundo não é contentamento, não é aquela coisa, ai, eu tô muito feliz mesmo, eu até gostaria, tô trabalhando para isso, mas enquanto não tenho, tô feliz. É mais ou menos assim, ah, não.
Não é alguém que tá satisfeito com o que tem.
Não.
É alguém só que não quer fazer alguma coisa para conseguir outras coisas, né?
Muito bom isso. É.
Bom, esse bate-papo aqui tá bem gostoso, interessante. A gente podia seguir sem um corte, porque é para emendar um assunto no outro. Mas a gente volta já com mais conversa com o JP sobre contentamento. Fique aí.
Falando nisso...
Estamos aqui com o querido JP Gouveia, vou chamar assim, JP Gouveia. Como todo mundo já acompanhou aí, a gente tá falando sobre contentamento e tem sido um bate-papo muito gostoso. E a gente quer começar agora esse bloco com a pergunta: como que a gente percebe que a gente não tá contente? Que o contentamento não é uma prática na nossa vida.
É, eu assisto um programa de culinária. Com a Rita Lobo.
Ele gosta maravilhoso. Olha, gente, Rita Lobo, as receitas todas funcionam maravilhoso.
E eu queria dizer que ele, ele tem um dos hobbies.
A cozinha dela, né? Que é uma panelinha. Maravilhoso.
O hobby do JP é cozinhar, se vocês não sabem
disso.
E aí disso.
Ela dizia um negócio que era assim: ela conversava com o avô era músico, né? Tocava na noite e tudo e tal. Muitas. Era um músico. Até famoso. E aí ela falou assim: filha, o melhor trabalho do mundo é aquele que a gente faria de graça. E as pessoas ainda pagam você para fazer. Tipo esse que a gente está aqui. Né? A gente faria tudo de graça, mas as pessoas ainda pagam. E eu acho que o grande sinal de que a gente está contente é essa alegria, essa felicidade interior. É o olho brilhar. A gente para de ter os olhos brilhando em alguns momentos. E a gente precisa começar de volta a fazer um caminho retroativo, se eu pudesse dizer assim, contra outra palavra, para tentar onde é que meu olho parou de brilhar. Onde é que... qual foi o lugar onde eu comecei a entender que aquilo era uma obrigação, que aquilo é um fardo, que aquilo é um peso para eu fazer, que eu não queria fazer de jeito nenhum, nem se fosse me pagando muito para ficar milionário, eu faria. Esse lugar aí, desse descontentamento, dessa falta de alegria, dessa falta de vontade, talvez esse seja o pior momento, ou o pior lugar que a gente possa estar. Existe... em Deus, né? Nesse lugar, existe uma maneira da gente voltar para esse lugar e rearrumar, ressignificar as coisas. E aqui, por exemplo, casamento. Muitas vezes as pessoas têm esse problema no casamento. O olho para de brilhar, a vontade de ver a pessoa para de acontecer, a gente não quer mais voltar para casa porque o ambiente é ruim, porque a gente tem muitas dificuldades. Mas eu posso dizer que Deus pode ressignificar todo o processo, rearrumar a coisa, para que de novo a gente volte a ter vontade de estar junto das pessoas, vontade de fazer as coisas que se quer. O que a gente precisa prestar atenção, Suzy, se esse descontentamento, ou essa falta de contentamento que existe na pessoa, está relacionada a algum tipo de patologia física ou emocional. Precisa procurar ajuda. A gente está falando só num nível, nível da vida.
Tranquilo, é da vida normal, vida. Né? Uma coisa,
né? Ah, eu não gosto de lavar a louça. Nossa, que chato, né? Não estou contente porque eu tenho que lavar a louça. Então, compra, descarta. Entendeu? Tem solução para as coisas. Esse que é o negócio da vida, né?
Essa era a minha pergunta para você, que às vezes, tá bom, a gente viu essa conversa com a alma, né? A gente sempre fala muito aqui no Mulher de Esperança, gosto muito que Davi fala com a alma dele, né? Porque você tá batido e tal, e a gente tem que fazer essa conversa. E lá no Espírito fala assim, Spank, o que tá pegando, né? Qual é o problema? Conversar com a alma e com o Senhor, lógico, sempre, né? E fazer essa sondagem de coração e tal. Aí vi que eu não tô lá muito satisfeito, né? Agora, não tô satisfeito que eu vou lavar a louça, que eu tenho louça para lavar. Eu acredito que existam exercícios que a gente possa fazer para trazer a gente para um nível de contentamento. Por exemplo, nessa de lavar a louça, gente, eu tenho que lavar a louça, tô com preguiça, mas eu tenho louça para lavar. Eu tive comida para fazer. Quantas pessoas não têm nenhum nem outro? Acho que mudar o olhar para a situação. Que outros exercícios que a gente pode fazer para trazer a gente para esse, além de orar, confessar, enfim, mas assim, que ou quais são, né? Que exercício que a gente pode fazer para alinhar nossa alma com um nível de contentamento de forma que agrade também ao Senhor?
Eu particularmente não gosto dessa comparação. Ah, então, puxa vida, eu vou ter que fazer comida. Ah, mas quantas pessoas não têm o que comer? Ah, então, agora sim, agora eu vou lá comer. Quer dizer, então, se todo mundo não tiver...
Aí você também
aí
não
acabou.
Tá. Interessante.
Se todo mundo se jogar no precipício, ah, então eu também vou me jogar no precipício. Então, eu particularmente não gosto desse tipo de comparação. Porque ela não é um contentamento. É só um exercício de...
Convencimento.
De convencimento de que, ah, legal, eu tenho o que fazer. Tá. Entendeu? Eu acho que o contentamento, ele tá muito mais ligado no sentido da afeição que se tem. Quando você diz assim, a Davi conversa com a alma, né? Talvez o lugar seja esse, de uma conversa com o Senhor, de um exercício com o Senhor. Deus, isso aqui entendeu? Eu não gosto, isso aqui não é legal, isso aqui tá me fazendo infeliz, isso aqui a gente precisa trabalhar isso. O apóstolo Paulo lá em Filipenses, né, ele vai falar, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes leve a Deus, né? Então parece que a ansiedade, parece que o descontentamento, parece que essas aflições da vida, elas aparecem quando a gente só conversa com a gente mesmo. Existe uma conversa, ó, minha alma, né? Por que você está abatida? Tem uma conversa interior, uma reflexão, uma meditação que está ali acontecendo. E isso é importante que aconteça. Mas quando ela fica só nesse lugar e a gente fica tentando, num diálogo com a gente mesmo, encontrar a solução ou encontrar as fugas ou as justificativas para aquele problema que você está vivendo, não vai encontrar, e a alma vai ficar abatida. Uhum. E a gente vai encontrar ansiedade, inquietação, preocupação, e a gente vai definhando dentro do problema. Por isso que o apóstolo Paulo parece que observa isso bem e diz assim, não, para de conversar um pouquinho com você. Você não vai encontrar para você a solução. Não é você que dá a solução para você. Quem dá a solução para você é Deus. Então, quando você tiver uma aflição, um descontentamento, quando você perceber, puxa, eu não estou feliz, eu não estou pleno, eu não estou dentro de uma situação que me deixa bem, num bem-estar, eu preciso chegar perto de Deus. O grande exercício nosso, e talvez a grande vantagem que a gente tem, eu sempre gosto muito de ouvir você orando, né? Ah, foi um prazer orar por você, né? Aquilo faz tão bem para a alma. É mesmo, faz muito bem. Porque é nesse lugar. A gente tem uma vantagem, é incrível como a gente joga fora os benefícios que Deus dá pra gente. A gente tem uma vantagem que os gentios não têm. Eu vou usar gentios, pagãos, né? Porque são termos do texto bíblico, das pessoas que não acreditam em Deus. A gente tem uma vantagem absurda, que a gente pode diretamente conversar com Deus. Eu estou descontente, eu estou chateado, eu estou magoado, eu estou infeliz, o que seja. Eu preciso levar todas as minhas preocupações, todas as minhas angústias para Deus. Preciso conversar com Ele. E eu fiz um desafio, tanto nos caminhos da fé, quanto na igreja. 30 minutos de oração diária. 5 minutos de leitura bíblica. 5 minutos de oração. 20 minutos de meditação. 20. Parado, quieto, sem ouvir nada. Como numa sala dessa que a gente está aqui no estúdio. Só você e Deus. E Ele vai falar com você. 5 minutos dizendo para Ele assim, Pai, eu não estou feliz. Meu casamento não está bom. Minha relação com meus filhos não está bom, no meu trabalho está ruim, está péssimo, está tenso. E espera, e acalma o seu coração no Senhor, você vai ver. Ele vai falar com você, Ele vai trabalhar com você, e Ele vai mostrar os caminhos para que a gente fique pleno dentro daquilo que Ele deu para nós. Ele não vai dar aprovação maior do que a gente não quer, né? A gente falava, né? Ele não vai dar desafios maiores do que você pode suportar. E se a gente entender que é Deus que está no controle de todas as coisas, a gente sempre ficará contente. Por mais que seja triste a situação, por mais que seja dolorosa a situação, é um negócio esquisito que o texto bíblico fala. A gente vai encontrar uma paz, porque Jesus diz, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá, mas a gente vai encontrar uma paz que excede o entendimento, que transcende todas as situações da vida. Para mim, o grande exercício para encontrar contentamento, para encontrar paz, para encontrar tranquilidade dentro de todos os processos da vida, é oração. Não tem outro lugar. É os pés da cruz, é abraçado no pescoço de Deus. É mesmo assim no colo, sentindo o amor dele. É nesse lugar aí que a gente realmente faz as coisas acontecerem. É nesse lugar aí que a gente aprende de Deus o que a gente tem é suficiente para viver.
E é muito bonito isso, tudo isso está falando, né? A gente conversa com a nossa alma, mas nunca... começa aqui e fala, Deus, vai para Deus, né? Fala assim, ó, tá ruim, a gente reconhece e vai para Deus. E às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente está angustiado e a gente fala, não sei o que está acontecendo. O Senhor sonda o coração e Ele muda e Ele traz. Então, maior exercício aos pés da cruz. JP, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Que papo profundo. JP tá aqui chorando, gente.
Vocês
Vocês não sabem, mas ele tá aqui emocionado e a gente tá aqui profundamente tocado também. Muito obrigada, JP.
Deus abençoe. Abençoe vocês. Obrigado.
Obrigada, JP. Privilégio. Que venham mais programas com a sua participação, que sempre é muito bem-vindo aqui no Mulheres de Esperança.
Conte sempre comigo.
Ai, que bom que foi esse programa sobre contentamento. Aprendemos bastante. Que pena que a gente chegou ao fim de mais um episódio maravilhoso. E a gente quer saber a sua opinião sobre o contentamento. Como anda a sua relação com ele? Conta pra gente. É só escrever para o mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
Fabi, o programa foi tão bom que a gente nem precisou de será que ainda vale a pena, né? Foi incrível. Obrigada, viu, JP? E como a gente diz sempre, o programa se encerra aqui, mas você pode continuar conversando com a gente pelo e-mail ou nas redes sociais. Aliás, tem muita coisa linda lá nas nossas redes. No Instagram somos o @mulheresdeesperancaRTM, no Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil e no Twitter somos o @mulheresRTM.
Isso mesmo, você anotou tudo direitinho? Então segue a gente nas redes sociais, ore conosco, curta e compartilhe nossos posts. E também deixe o seu comentário e alguma sugestão de tema.
Obrigada, querido ouvinte, por estar com a gente mais um episódio. Conte sempre com a gente. Eu agradeço também a Fabiana, o JP queridíssimo. Que Deus continue abençoando e guiando você. E, claro, não podia faltar um agradecimento para o Felipe na mesa de som. Um beijo carinhoso para você, nosso ouvinte, e até mais.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.